Na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra. Boa tarde ao Calvin, ao... Quem é que tá aí? Deilson
Gomes. Deilson Gomes, exatamente.
Nosso querido Deilson, uma boa tarde a quem acompanha a CBN. Eu diria, muito cuidado quem vai sair agora, prepare o guarda-chuva, porque eu garanto a você que quando você sair da CBN, Cláudio, estará chovendo.
Ih, rapaz. Pior que é verdade, viu? A gente tá vendo aqui nessa região da André Araújo, tá realmente tempo fechado, viu? Aí em outros cantos da cidade, o tempo está mais aberto, né? A tal da chuva isolada em pontos específicos aqui da cidade.
Não, mas eu estou vendo, está chegando a chuva. Você vai sair, eu não dou 15 minutos para já estar chovendo aí na região amazônica, tá?
É, exatamente. Você mora próximo daqui nessa região, né?
Eu moro aqui, como eu moro alto, no lugar alto, eu consigo ver a cidade, eu consigo ver a chuva chegando. Então, dá para ver, a chuva
está
vindo.
É, bacana, bacana. Seu Ribeiro, obrigado. Sempre muito bom estar atento. A chuva.
Guarda-chuva ou capa?
Né? Eu tô com guarda-chuva guardadinho aqui na bolsa. Ô, Elcio Ribeiro, tava pensando aqui, cara, a gente precisa, de alguma forma, comentar com o Elcio Ribeiro essa questão envolvendo a Ucrânia e a Rússia. Você, Elcio Ribeiro, viajou para vários países da Europa, tem uma experiência, um diplomata também, conversando com várias pessoas. E eu queria muito a tua visão, como cientista político, como é que você está observando essa questão envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E eu te passo uma informação junto para o ouvinte da CBN, que o presidente aí, Bolsonaro, desembarcou hoje, por volta de 10 horas da manhã, em Moscou. O presidente tem previsto para esta quarta um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, e uma reunião com empresários. Queria saber da tua avaliação, como é que você está acompanhando essa questão crítica aí, envolvendo Rússia e Ucrânia?
Primeiramente, alguns foram contrários, principalmente os opositores. No Brasil, quando você é opositor, você não consegue ver nada positivo na atitude daquele que você faz oposição. A viagem estava marcada há muito tempo, desde o ano passado, e ele tá, o presidente Bolsonaro está cumprindo a agenda. Eu acho que é por aí. Cabe ao Brasil, a Rússia é o maior país do mundo em termos de extensão, dá mais ou menos 3 vezes e um pouquinho o tamanho do Brasil, tem uma população consumidora potente, são cerca de 160 milhões. Então, eu entendo que quanto mais acordos fizer Brasil, países como o do naipe da Rússia, melhor ainda. E eu vejo que também nós fazemos parte de um grupo, acima de tudo econômico, que é interessante, que é o BRICS, né? Uhum. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, que bom se a gente comentasse isso. O que que ocorre? A Ucrânia é uma ex-república soviética. A União Soviética foi extinta. Da extinção da União Soviética, resultou cerca de 16, 17 países, né? Dentre eles, a Ucrânia tem como capital Kiev e a Rússia tem como capital Moscou. Só que quando a gente vai estudar os países, a gente vai ver que existem centenas, e é isso aí, tá? Centenas de países que são plurinacionais. O que que isso implica? Dentro daquele país existe mais de uma nação, às vezes duas, três, né? Vou dar um exemplo. O Canadá tem um Canadá inglês e um Canadá francês, duas nações num só país. E a Ucrânia tem um pouco disso. O leste da Ucrânia é basicamente formado por pessoas de língua russa, de etnia russa, né? Uhum. Então, isso gera, às vezes, um descontentamento com ocupações de espaço público, com ocupações de cargos no poder, e gera a instabilidade. Então, a Ucrânia é um país plurinacional, tem mais de uma nação, e as pessoas vinculadas, principalmente no leste da Ucrânia, à Rússia, tendem a ter uma simpatia pela Rússia, pelo Vladimir Putin. Eu sou, acima de tudo, pelo diálogo, pela diplomacia, anti-guerra, né? Acredito que uma guerra lá, nessa região, vai ter consequências para nós aqui do Brasil, é um freio que vai dar. não vejo de forma positiva, ainda que alguns países cresçam em conflitos. Acho que esse lado bom da fatia, vamos falar economicamente, pelo amor de Deus, não chegaria aqui para nós. Haveria uma tendência de aumento dos combustíveis. Aumentando os combustíveis, a nossa gasolina já está quase 7, eu acho que tenderia a subir ainda mais. Então, eu não vejo com bons olhos isso, não. Adoraria que uma solução diplomática pautasse as negociações, e não uma decisão bélica.
As últimas informações dão conta que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje não querer guerra na região em fala ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, que citou o maldito dever de defender a paz. Fala o seguinte: as falas dos líderes ocorrem em meio às tensões na Ucrânia. Scholz visita nesta semana a região como parte dos esforços diplomáticos da Europa para evitar conflitos. Os países ocidentais ameaçam a Rússia com sanções sem precedentes em caso de ataque ao território ucraniano. Os Estados Unidos e outros países de aliança militar OTAN enviaram reforços militares para o leste da Europa e afirmam que uma invasão pode ocorrer a qualquer momento. A gente lembra também que Putin afirmou durante a entrevista coletiva que a Rússia decidiu retirar parte de suas tropas para possibilitar mais discussões com os países do Ocidente. Scholz disse ao lado do mandatário russo que a retirada é bom sinal e que as opções diplomáticas para evitar uma guerra ainda não foram esgotadas.
Veja bem, o Olaf Scholz, né, que é o novo primeiro-ministro da Alemanha, está substituindo a Angela Merkel, ele vai nessa linha conciliadora. É bom lembrar que a Europa já passou por duas grandes guerras no seu território, então eles sabem a dor e o estrago que isso provoca, né? Agora, é o tal negócio. Dentro desse tabuleiro do xadrez, o fato de retirar parte de tropas é melhor do que enviar mais tropas ainda. Só que a quantidade de tropas russas que estão principalmente na fronteira leste da Ucrânia continua alta, né? O que faz com que as pessoas temam, que algumas pessoas temam um possível ataque, né? E ainda que, veja bem, parte do Ocidente possa tentar boicotar ou adotar alguma medida restritiva à Rússia, é o tal negócio, né? Os europeus estão aquecidos com o gás russo, então é delicado. No toma lá da cá, eu acredito que é uma guerra de perde-perde. É difícil ter ali um vencedor por conta desses possíveis boicotes.
Exatamente. Vamos continuar acompanhando e principalmente trazer os impactos dessa questão envolvendo Rússia e Ucrânia, toda essa questão tensa que vivem os países atrelado aos Estados Unidos e outros países do Ocidente, aqui no Tarde de Notícias com Elson Ribeiro, que tem uma abrangência muito forte, inclusive, sobre essas questões. Elson, temos aqui ouvintes participando. Orlando César mandou uma pergunta para você. Boa tarde, Elson. O Tribunal Superior Eleitoral formalizou hoje uma parceria com 8 redes sociais para combater a disseminação no processo eleitoral deste ano. É um cerco às fake news como um todo, ou somente para cercar Bolsonaro com uma marcação cerrada, de acordo com ele, com o Barroso, do Barroso, né? Aí ele continua aqui com as perguntas. Lula ir para a igreja, rezar e postar nas redes sociais não pode ser considerado fake news? E aí ele lembra também, dia 2 de abril, os ocupantes de cargos públicos precisam se desligar dos seus cargos. A eleição já tem seu pontapé inicial nesse dia?
Com certeza. Olha, vamos começar aí pelo final, né? Nós vamos ver. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que tenha um secretário do governador Wilson Lima, tá? Se este secretário, no dia 5 de abril, ele estiver no cargo, ele não pode ser candidato. Então, vamos ver quem vai sair, já que ocupa a secretaria, cargo de confiança, tem até o dia 2 de abril, cai no sábado, para se desvincular, para sair, né? Para poder se candidatar. Então, aí nós já vamos ver algumas figuras, né? Vamos ver quem vai ficar e quem não vai ficar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao ponto inicial, que o Orlando, que eu mando um abraço para ele e agradeço também o questionamento, eu diria que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é visando atacar as notícias falsas, cada vez mais a essa preocupação. Então, se notícia falsa vier do lado do presidente Bolsonaro, eu espero que não venha, vai estar combatendo. Se notícias falsas vier do PSTU, eu espero que não venha, está combatendo. Se notícias falsas vierem do PT, do PCdoB, do PSD, PSD, PSDB, enfim, de onde vier, eu espero que sejam combatidos. Agora, eu lembro ao Orlando que há uma rede de notícias envolvendo aí a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, para justamente combater a fake news, porque durante a pandemia, eu lembro que houve uma tentativa até de retardar notícias, né? E esses meios de comunicação se uniram para ter até uma fundamentação, um suporte, né? Então, eu não vejo isso como uma implicância direcionada a alguém. Eu vejo isso como uma tentativa de barrar os boatos, as boatarias e as notícias falsas que a gente sabe que vão, e não é de hoje também, que vão tentar invadir as redes sociais com essas notícias falsas.
Tá falando aqui, eu ouvi dizer que o Clauson vai sair no dia 2 da CBN. Negativo, vou continuar aqui. É. Quero distância de qualquer coisa relacionada à política. Apesar de gostar muito de falar.
Eu vou dar um exemplo, tá? Chegou na minha rede social informações de que, olha só, as Forças Armadas não aceitariam um possível governo do ex-presidente Lula, se ganhasse. Mas a notícia que chegou, Clauson, estava toda bem escritinha, parecia que era verdadeira, né? Logo depois, o próprio comandante da aeronáutica falou negativo. Quem for eleito, nós vamos aceitar democraticamente. Num primeiro momento, passaram isso. Quantas pessoas não acreditaram? Não, olha, se Lula ganhar, as Forças Armadas não vão concordar. Mentira, notícia falsa, né? Mas essa notícia chegou para mim com ares de boa maquiagem, de uma maquiagem que, olha, isso é verdadeiro.
Estão se profissionalizando, entre aspas, né? O que é horrível. Com certeza. A gente tem que ficar ligado e atento.
Então, que bom que o TSE está de comum acordo com essas redes sociais, vamos só noticiar coisas que sejam verdadeiras.
Né? Exatamente. Elcio Ribeiro, grande abraço a vocês, estamos juntos.
Abraço forte, Clauson. Tudo de bom, já está chovendo, tá?
O Orlando está falando que já está chovendo forte no centro da cidade também.
Sim. Rapaz. Aqui em Andrianópolis também.
O Carlos Alberto está cobrando aqui, ó, que o Elcio abandonou um doce na CBN, rapaz.
Não abandonei, olha, amanhã eu estarei ao vivo e fale pro Deilson Gomes que a gente vai abrir.
O Deilson disse que já até levou o doce para casa e comeu, não é, Papa? Não, voltar, a gente está brincando, pode vir aqui. Estamos juntos, valeu.
Abraço forte, Cláudio.